aprendizado,
análise,
inovação,
pessoas,
compartilhando
histórias,
experiências,
casos,
ideias,
novidades, podcast,
appcast,
o podcast da app.
Appcast. E aí, tá tudo certo com você? Muito bom ter você aqui na nossa audiência. E se tá chegando agora, tem mais de 160 podcasts aí pra você
quase
poder maratonar.
Quase 200.
É. Pra você poder maratonar, ver todo esse rolê do AppCast. É isso aí. Carolzinha?
E aí?
Tamo aqui?
Tudo bem?
Pra mais uma.
Mais uma. Tô meio derrubada aqui hoje, gente.
Não,
esse
mas você
inverno
sararara.
De São Paulo, ele é não dá.
Você vai sararará.
Vou logo mais.
Essa Adão Casares está aqui também.
Nosso
é nóis.
Grande appcaster, Adão Casares. A gente está com um super convidado aqui. Sim. Mas antes eu quero falar dos nossos recados rápidos.
Recados rápidos.
Bom, vamos lá. Primeiro, antes né, de qualquer coisa, sigam a app nas redes sociais. Você que ainda não segue no Instagram, no LinkedIn, tá vacilando. A gente já falou várias vezes aqui que no LinkedIn a nossa comunidade de publicitários é a maior do Brasil. Tem 40 mil profissionais. Então dá pra trocar altas figurinhas lá. Então quem não faz parte ainda do grupo do LinkedIn da app, tá vacilando. Outra coisa, Lupe, associem-se, né?
Associem-se.
Cadê os nossos associados?
Por favor.
Associem-se na app, patrocinem marcas.
Patrocinem por favor.
O AppCast, principalmente, né? A gente faz um trabalho aqui que é puxado, semanal, a gente tá precisando de um apoio. Então, todo
e traz uma
é
galera
né?
da hora pra trocar ideia aqui.
Com certeza, né? Com certeza. E a gente tem também o que está para acontecer, Lupe?
Fast Up.
Festap tá chegando dia 14 de setembro na SPM e na Belas Artes, simultaneamente. A gente faz uma grande festa, literalmente, né? Um Festap. A gente fecha a rua, fica... Eu falo que eu gosto de falar que é quase o Lollapalooza da publicidade. E aí a gente faz essa... Putz, fica muito legal, né? Eu adorei o ano passado que fechou a rua ali, aí ficou aquela integração entre as faculdades, e esse ano vai ser igual. A gente... Estamos gravando em julho e já estamos no terceiro lote. Possivelmente, quando você ouvir esse AppCast... Já vai estar no quarto lote. Então, assim, não dá pra vacilar. Corre, garante o ingresso. E, cara, a programação tá ficando incrível. Também acessa o site da app pra ver quem que vai participar, quem que vai palestrar. E não vacila, gente. Que você vai ficar sem ingresso. Depois não adianta ficar chorando. Não tem o que fazer. É isso. Nossa, a pessoa tá, né? Tá na voadora hoje, né?
Tá na porta.
Mas, ó... Lupe, vou deixar a palavra com você.
Não, eu já ia emendar, ia perguntar, o nosso convidado está na lista dos palestrantes do Festap? Ele está?
Eu acho que sim.
Então, pronto. Se não tá, tá. Se não
agora
tá,
entrou,
não tá.
Agora entrou.
Te vira.
Agora entrou. Se tudo bom, Ian?
Não,
tudo
ótimo. Não, vai apresentar.
Hã?
Eu fiz aqui uma apresentação.
Ah, então faz uma apresentação.
Não,
então vai. Esquece tudo.
Você
nosso
tá,
convidado
tá com
nem viu. Não sei, nem vi. Não tô. Não tô. Vamos aí. Ian
tá.
Black.
Nosso convidado é o Ian, gente. Ian Black, maravilhoso. Obrigada que você topou. Participar hoje do nosso programa. Muito feliz mesmo que você veio, que eu sei que a sua agenda é apertada, né?
Às vezes.
Muito requisitado. Muito obrigada, real. E aí eu queria já começar fazendo uma pergunta. Você pode achar que pode parecer uma coisa meio terapia, mas é só o AppCast mesmo, tá? Quem é Ian Black?
Nossa, essa é uma pergunta.
Depende do dia da semana, né? Tem o Ian Black da segunda e o da sexta.
Exato.
Né?
Acho que somos muitas pessoas, assim. Eu não tô falando quando somos nós, Ian, somos todo mundo, né? Somos muitas pessoas. Acho que o Ian é o pai do Boa, da Área, do Porquinho e da Ursa, que são os meus quatro cães. O Ian é um cara que gosta de morar em casas e de preferência com plantas e árvores. O Ian é um cara que gosta bastante de música e de receber amigos para ouvir música em casa. O Ian é uma pessoa que gosta de ficar em casa e montou a sua casa para não precisar sair dela. com as minhas músicas, os meus livros, os meus videogames e os meus cães e o meu quintal. Então o Ian também é um cara bastante introvertido, apesar de o meu trabalho, né, e a minha vida pública não, muitas vezes não manifestarem, né, não denunciarem isso. E o Ian também é o publicitário, né, um colega publicitário já no mercado desde 2007, onde eu trabalhei em algumas agências, pouquíssimas agências comparado ao tempo em que eu tenho a minha própria agência, que é a New Vegas, desde 2011. Eu sou um profissional que, por não ter uma formação oficial, eu passei por muitas áreas, que vai desde criação, planejamento, parte de influenciadores, atendimento, relacionamento, negócios, tudo que você puder imaginar. E, enfim, e cá estou, muito talvez em função desse trabalho, assim, que acontece não só dentro da agência, mas numa relação com um mercado bastante, bastante intensa.
Quem vai no LinkedIn do Ian, assim, eu dei uma stalkeada, assim, né?
A gente faz um grande stalk.
Aí tem lá um art collector.
Chiquérrimo. É verdade, esqueci, eu também sou colecionador de arte.
Chiquérrimo, né, gente? Isso aí pra mim é quando é o nível... Assim, cara, você pode fazer viagens, você pode, né, ter roupa, mas quando você é colecionador de arte, eu acho que você tá num outro rolê.
Eu sou colecionador de arte desde 2019. Falei dessa vez a data certa. Eu tenho uma preferência por artistas pretos, independentes, pretos e pretas. E, enfim, eu fico muito feliz com a minha, com a minha coleção.
É incrível. A minha próxima pergunta era justamente assim, qual que foi a sua caminhada até aqui? Você já trouxe um pouco, né, nessa sua primeira resposta, mas eu queria entender assim, por que a publicidade? Né? O que que te fez querer trilhar na publicidade, assim, uma coisa de moleque, desde novo, como é que é?
Legal, ótima pergunta. Eu costumo dizer que eu não escolhi a publicidade me escolheu e me acolheu. Eu acho que talvez a pedra fundamental disso é ter sido nerdinho desde
nerd,
criança.
Nerdinho.
Sim, acho que muito meu pai me provocava muito, assim,
nerdinho
de ficar me perguntando. Não, assim, não era um nerdinho da escola de super tirar notas boas. Eu sempre tive preferência por aulas em que eu não precisava ficar anotando coisas, em que o professor estivesse falando coisas. Eu sempre absorvi melhor dessa forma. Mas era uma pessoa que lia bastante em casa, assistia muitos filmes, tinha bastantes referências. E uma coisa bem natural, disso ser muito natural e disso, obviamente, fazer parte das amizades. E que, consequentemente, quando a internet surge ali no final dos anos 90, isso amplia, né, não só a possibilidade de você consumir conteúdo, mas também de você encontrar outras pessoas. E daí foi ali que eu, que era um cara da periferia, comecei a tomar contato com várias outras pessoas de vários outros lugares, não só daqui de São Paulo, mas do Brasil inteiro. E consequentemente, muito daquela época, do comecinho, final dos anos 90, começo dos anos 2000, a maior parte das pessoas que estavam na internet, elas eram ou aspirantes a escritor, ou publicitários, ou jornalistas. Então conheci muita gente desse mercado, muitos dos quais meus colegas e amigos até hoje. E por conta dessa relação aí com a internet, também escrevo blogs desde essa época, desde 2000, e por conta disso, de estar sempre muito atento a esse universo, em 2016 começaram a surgir agências de publicidade falando de blog e de redes sociais. A Riot era uma delas. Daí em 2007 eu fui contratado para trabalhar
na Riot.
Riot.
Que legal.
Que show.
Com Pedro Ivo Rezende, braço pivo.
E foi onde você começou a sua carreira na publicidade. Eu gosto de perguntar isso porque a PP se conecta muito com o estudante, né? E aí eu queria... Eu tô dominando aqui, hein?
Bora, meu!
Eu tô fazendo as perguntas, tá vindo, eu tô fazendo.
Bora.
É, tem um artigo que você escreveu pro meu mensagem que eu gosto muito. Que você fala sobre a importância de você estar atualizado, né? Tipo, mais do que ter um diploma, o publicitário, ele precisa estar ligado em tudo que está acontecendo. E desde cultura pop a questões políticas, sociais. Eu gosto muito desse seu artigo e é como eu comentei, né? A gente tem uma relação muito grande com universitários, com as faculdades. E definitivamente, só um papel com nome, sobrenome, assinado por uma instituição, não faz do cara, da pessoa ali, um bom profissional, não. Certo? Fala um pouco sobre isso.
Legal. Não, um bom ponto. Esse artigo, ele surgiu como uma resposta a um artigo do Washington Oliveto, que chama, se não me engano, é para os jovens publicitários. E eu acho, eu particularmente eu gosto desse artigo do Washington, uhum. Né, na qual, em um grande resumo, né, ele vai desfilando uma série de referências, né, do que um jovem publicitário precisa conhecer, e no final ele fecha dizendo isso, né, que por mais técnica que seja a formação do publicitário, o nosso ofício, ele demanda uma conexão com o mundo ao nosso redor muito acima da média de outras profissões. Uhum, então. Assim, o publicitário, ele precisa entender como o mundo funciona, como a cultura é produzida, como todas as coisas acontecem. Precisa ter referência, né? Assim, eu diria que é obrigatório, a ponto que o próprio Washington coloca ali, que mais importante que a técnica é o repertório. E eu concordo com isso, porque justamente, né, o que me fez entrar na publicidade não foi a técnica, porque eu não sou formado em publicidade. Gostaria de ser, não sou. Mas o fato de eu ter repertório, isso me qualificou para entrar e me manter dentro do mercado, assim, e construir boas relações.
Virou referência, né, Ian?
Não, é verdade. Sim, verdade. Não é isso. Não, não, mas ter construído isso, a base disso é as referências, que se mantém até a questão de ter muita referência, que se mantém até hoje. O meu texto que eu escrevo, ele é uma resposta para o Washington, no sentido de que meu único ponto de conflito com o artigo dele é porque o artigo dele, ao meu ver, trazem referências muito velhas, muito antigas, uhum. E que eu entendo que as referências, mas porém não referências dispensáveis, muito pelo contrário, né? Inclusive, eu estava conversando com uma estudante recentemente que estava me pedindo recomendações, orientações, e eu, inclusive, usei o texto do Washington antes de mais nada. Eu falei assim: olha, para começo, você precisa entender essas referências, porque essas referências, elas não são dispensáveis.
Tem o seu valor, né?
Elas só são antigas.
Tá.
E que para mim é e que é justamente assim, sim, essas referências que o Washington coloca são importantes, mas existem várias outras referências.
Eu ia falar, não pode ser as únicas também, né? Não pode ser...
Isso.
Desculpa, Dan.
Não, mas é porque é isso, porque o mundo vai evoluindo. Então, assim, são várias coisas que são basais, fundamentais, mas para além daquilo também é necessário entender como o mundo está acontecendo hoje. Então, o meu texto é quase uma atualização dessas referências, sem nenhum momento invalidar. Né? Primeiro, porque a gente está falando do Washington Oliveto.
Claro.
Segundo, porque aquelas referências são referências que eu tenho, né? e que precisam, que as pessoas precisam ter. Então, para mim, o ponto disso tudo, e é legal que trouxe esse artigo, é trazer para o jovem justamente isso, assim, que esse repertório, não só um repertório, vou dizer, um repertório clássico, mas um repertório contemporâneo, é fundamental pro nosso ofício. Me preocupa justamente que muitas pessoas não... A gente não trabalha, aparentemente, quando eu digo a gente, acho que talvez se fale muito pouco sobre essa necessidade. E a gente vai percebendo a deficiência disso no cotidiano.
vou passar Adão a palavra Casares. Ao Adão. Tô sentindo que o Adão tá aqui assim, ó. Tá.
Não, ele tá, quando ele coloca esse dedinho.
Tá até tremendo aqui, ó.
Escutando
o quando ele coloca esse dedinho debaixo do óculos, assim.
Não, eu.
Ó, mente trabalhando.
Eu, até pegando um pouco do que o Ian tá falando, quando eu tentava explicar pra família o que eu fazia, minha base é mídia, tá, Ian? Eu falava, achava que eu era jornalista, porque a gente sabe de tanta coisa, um pedaço de tanta coisa, quando juntava a família. Você trabalha onde? Na Folha? No Estado? Não, eu trabalho em publicidade. O que você faz? Era difícil contar, né? O Ian, é o seguinte, eu estou olhando para a câmera, mas estou olhando você aqui, tá? Eu moro longe, como eu te disse, né? Sim. Meu trajeto é uma guerra. O Lupe até gravou um texto sobre isso, né? Então isso ajuda muito a escutar um podcast, ler um livro. Estou lendo até o livro do nosso Douglas Mikhailov, né? E esse escutando o podcast que você gravou sobre Kanye, que eu vou falar de Kanye, porque estão te enganando até agora,
é verdade,
que ninguém falou de Kanye,
é verdade,
né?
A gente vai falar bastante.
Você, conversando lá, você falou que o... Eu gostei muito, ri pra cacete, né? O SWX é como ir ao braço, comprar mercadoria. Pra revender. O que mais se faz lá é pegar a fila e fazer download. Pergunto, Cannes é trabalho? Quer dizer, o Leão Rouge mesmo e o SWX, o Gato Mia, é conteúdo para falar nas mesas?
SXSW.
O Gato Mia é conteúdo para falar nos almoços, jantar e essas coisas? E Cannes o bicho pega mesmo?
Legal, bom ponto. Depois eu só quero voltar, que eu lembrei de uma história muito boa dessa, da necessidade de referências. E, embora eu acho que a gente está caminhando para um lugar... essa minha consideração sobre o SXSW, ela é evidente que tem um exagero nela, né? Eu acho que é um exagero com um compromisso do entretenimento dentro de um podcast. Que eu acho que o podcast é necessário ter essas provocações, né? É necessário ter coisas que as pessoas vão se sentir afetadas, atravessadas, né? E ainda que no final das contas por trás disso tenha a intenção disso é fazer reflexões, né? A gente ter desenvolver um senso crítico. E esse ponto, né, do acho que de Kanye, de South by Southwest, ele é muito curioso, porque embora sejam eventos bem distintos, né, talvez o fato de que os publicitários e as pessoas de marketing estarem envolvidos com ambos, a comparação é inevitável.
Tá.
Né? Isso é super importante colocar. Mas são coisas, eu diria, completamente diferentes e que... interessante isso, que ambos os festivais passaram por fases diferentes. O South by Southwest de 15 anos atrás, de 12 anos atrás, que é
um festival que começou em 1987, cara.
Exato.
O leão de Kanye de...
Kanye de 70 e pouco.
70 e pouco, né?
Então, assim,
imagina tudo que já passou.
Exato. Então, assim, o South by Southwest, ele é um negócio que é muito diferente do que já foi. E Kanye também. Né? Acho que... Por uma série de razões. E quando a gente olha, né, quando o South by Southwest, sei lá, 12 anos, ele ainda tinha uma questão mais contracultural e muito mais do que o que está acontecendo aqui, de várias pessoas atuando, assim, não só os palestrantes. E mesmo as pessoas que frequentavam, não eram todos os publicitários que iam, era bem específico ainda. E Kanye ainda tinha muito essa questão da glamorização, que ainda existe, tá? E eu acho,
é bem glamouroso.
Eu acho que ele é necessário, tá? Posso falar disso, mas ele ainda é necessário, essa glamorização. Mas Kanye acho que também estava passando, e lá atrás, nessa mesma época que South by Southwest era essa vanguarda, Kanye estava passando por uma crise, no sentido de que, eu falo que era a época que falar que é publicitário era passar vergonha pública, né? Era motivo de chacota, cara, em todos os lugares, assim, e tudo que é propaganda era muito ruim. E o que eu percebo que foi acontecendo foi uma mudança de ambos os festivais. O South by Southwest foi para um lugar, principalmente depois que ele foi vendido, né? Ali na pandemia ele precisou ser vendido, e ele foi para um lugar de muito mais, de uma uma expansão de negócio comercial, uhum. E daí você tem muito... E ele foi estabelecido como o que eu chamo, e isso não é nenhum demérito, como um festival de entretenimento inspiracional.
Tá.
Então você vai para lá para assistir as palestras e voltar e falar assim, meu Deus, fui inspirado. Mas você vai para ver palestras. Tá? Você vai ver para ver a Amy Webb lá falando das 10 tendências.
Do futuro.
Isso, e tudo, eu acho que muitas das coisas, ela está muito nesse lugar intangível ainda. Né? Do impacto.
Estou adorando isso, cara.
Do impacto futuro, assim.
Futurismo.
Eu chamo de futurologismo.
Eu também prefiro.
Porque eu acho que a questão do futuro é porque assim, o que eles falam, e quando a gente fala de futuro, é pegar... Eu gosto de falar que é uma fração do futuro em termos de muito, muito abarcado sobre tecnologia e mercado de um tipo específico de mercado de trabalho de colarinho branco, e que ela é feita apartada de todas as questões que nos afligem hoje. Então, sei lá, é muito engraçado, todo cenário de futuro não tem desigualdade de gênero, não tem racismo, não tem crise climática.
Como é que você falou? Futurologismo.
Foi isso que você paraíso. Falou?
Ele é muito, né, do hemisfério norte pro hemisfério norte. E fica nessas, aí você vê, né? Eu gosto muito de acompanhar, né? Acompanho muitas questões. Tipo, fim de ano e começo de ano. 5.557 relatórios de tendências e futuros, né? E aí eu começo a ler e eu falo, cara, tipo, primeiro que são todos gringos, né? São poucos produzidos, né? Tipo, América Latina para América Latina. Tipo, é pouquíssimo que tem. E eu vou lendo e falo assim, cara, tipo, olha só um pouquinho assim, porque tem ali embaixo. Eu lembro de uma que eu até comentei, eu acho que foi de 2022. Acho que foi. Quando que teve o lance do submarino lá nos bilionários?
Foi ano passado, né?
Aí, então, eu lembro da Thompson, né? Que agora mudou, né? Agora é.
Exato.
Era um repórter super referência, ainda é, né? Aí quando saiu, tinha lá uma das tendências de turismo, esse turismo de pegar o submarino pra visitar o Titanic, era uma tendência de turismo. Então, aí, tipo, mano, deu meses assim, depois, né? Eu falei, parabéns aí, galera,
o turismo
parabéns.
Turismo espacial, que tanto se fala e tudo mais. Eu adorei ouvir isso, cara, porque assim, o ano passado...
Você tocou o coração do Lupe.
Eu só queria escutar o contraponto com o Kanye.
Com o Kanye.
Fala.
Você
tocou o coração do
Lupe. Tem esse lugar, mas só pra fechar o South by Southwest, eu acho que ele tem uma coerência, porque, de novo, ele é um ecossistema de um mercado, que é esse mercado dessa... E a gente pode ter várias críticas, mas ele tem uma coerência. Tá? Tanto que é isso, né? Às vezes as pessoas... se você for um pouco mais a fundo, você vê os discursos que foram feitos lá, e são discursos que são pautados claramente pela assessoria de imprensa, né? Ou que, para mim, quase todas essas promessas de futuro são pitch de vendas. Tá tudo certo. E de novo, mas tá tudo certo. Ele é isso. E que, obviamente, também ele alimenta as pessoas que vão lá, e que essas pessoas usam essa ida, essa experiência como badge para se qualificar como uma pessoa mais antenada. Não é nada diferente um monte de outras coisas. Cannes, pro outro lado, como eu falei, tinha essa coisa do publicitário, cara, é pecado ser publicitário. E eu acho que de uns tempos para cá, Cannes conseguiu evoluir. Eu acho que talvez tenha um mérito muito grande do próprio Simon Cook, que é o CEO de Cannes, que é uma pessoa que está muito aberta para outras perspectivas, né? Então, ele foi a pessoa que provavelmente bancou aí nos últimos tempos júris muito mais diversos. Então, para você ter uma ideia, o meu júri eram 9 pessoas, dessas eram 3 homens e 6 mulheres.
Ah, que legal, né?
Não tinha ninguém nascido na América do Norte, né? Tinha um cara que era... cidadão americano, mas ele era um cara preto africano, que é o CMO do DoorDash. Então você tem esses fóruns que são mais diversos, você tem mais cases de outros lugares do mundo. Eu ainda sonho que Kanye vai ter um júri que vai ser só com pessoas que não têm inglês como a primeira língua. Acho que tem que ter isso. Mas eu acho que principalmente Kanye tem, para mim, a diferença, eu acho que eles conseguiram mostrar isso, é que enquanto o South by Southwest vai para esse lugar de falar do futuro, né, o negócio deles é esse, o produto deles é esse, Kanye, para mim, está sobre executar no presente.
Uhum. Ah, que legal, hein?
É uma manifestação do presente. Então, tudo que você vê lá em termos de tecnologia, Kanye está servindo para mostrar que olha como a gente está aplicando todas essas tecnologias agora no presente.
Kanye aterriza.
Não vou chamar aterriza, mas eu acho que vou usar um outro adjetivo. Kanye materializa.
Materializa.
Ele dá materialidade para tudo que no South by Southwest é uma imaginação.
O fato, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui. O fato da gente ter aqui no Brasil Dilma Campos lá, você, a própria Elô Santana, que esteve aqui conversando com a gente.
A Marcinha.
Perfeito. Entendeu? Pô, você vê essa galera lá, como jurado, participando ativamente, a Dilma fazendo, palestrando lá, entendeu?
Com a pauta, então, assim,
isso vem exatamente o que você falou, aterriza e materializa. O meu ponto dos festivais, a gente até se encontrou num deles. Eu frequentei o ano passado, até por conta de um projeto da casa, e esse ano também. É muito legal ir a festivais, ponto.
Sim.
Mas existe, tá começando a rolar, assim, a minha impressão, de uma coisa meio assim, eu fui. O que você foi fazer lá? Não sei. O que você trouxe de lá? Também não sei. Porque, cara, por que eu tenho que ir ao SXSW? Por que eu tenho que ir no Web Summit? Por que o Web Summit tem que ser feito em inglês aqui no Brasil?
Pô, né, cara?
Entendeu? Sabe? Pelo segundo ano consecutivo...
Uma palhaçada.
Impõe que a conversa entre brasileiros tenha que ser feita em inglês. Ah, mas o festival é internacional, tá? Mas, cara, I'm so sorry.
Cara. Entendeu? Pelo amor de Deus.
E eu vejo... eu não vejo um consumo que nem esse último Web Summit aqui no Rio. Por exemplo, tinha banco pra caramba, assim, cara. Eu nunca vi tanto banco dentro de um festival, assim. E coisas acontecendo dentro dos bancos e tal. Mas não é uma crítica ao que a gente tá consumindo disso. Porque esses festivais, eles são caros, cara. Muito é caro pra caramba. Nossa. E pra Kanye. É caro pra caramba e pros Estados Unidos pra você ler no CGSW, começando pelo ticket. Então, assim, é legal, mas eu acho que continua na mão de poucos. Sim. E esses poucos ficam fazendo os famosos downloads, que nem sempre te traz algo que é tangível, assim. Então, assim, a minha crítica com esses festivais frequentando é que fala assim, cara, você vai lá, conversa com um monte de gente, faz um monte de matéria, assiste aqui, assiste ali e tal. E tem coisas muito bacanas sendo ditas nos palcos, sabe? Mas na prática, quando você vem aqui, você aterriza em casa, bom, começou meu dia da semana.
E aí?
E aí? Como é que eu aplico isso? Quem tá aplicando essas coisas? Cadê o combate a tanto preconceito, a tanto racismo? A gente tava falando hoje um mundo com 700 e tantos milhões de pessoas morrendo de fome. Matéria ontem. O Brasil não aguenta mais 50 anos. Vai ser inabitável viver no Brasil. Entendeu? Assim, cadê a seguinte? Cara, vamos aterrizar com soluções aqui. Vamos brigar, vamos pressionar. O que esses festivais têm feito por isso? Desculpem.
Não, eu acho...
Eu pistolei aqui,
não, que empolgou.
Mas que bom que você colocou essas questões. Porque ela... E falou bastante sobre elas, porque eu fico pensando aqui também, tá? E eu vou oferecer uma perspectiva aqui.
Show.
Eu acho que South by Southwest, eu costumo dizer que tudo é relação, ou seja, quer dizer, o que é o South by Southwest, eu acho que tem uma proposição dele, mas acho que tem outras coisas que é como cada pessoa vai viver esses festivais, né? Então, é isso, vão ter pessoas que vão lá para assistir tudo de forma super organizada, anotar, transformar isso em apresentações e ganhar dinheiro e fazer o seu nome.
E tá tudo certo, tá tudo bem.
E tá tudo certo, esse é o ponto, porque é do jogo. Uhum. Né? A pessoa não tá fazendo nada de ilegal, porque ela tá percebendo que existe uma demanda de mercado.
Claro.
E ela tem essa, tem gente que vai, sei lá, vai ver bandas, vai assistir algumas palestras, enfim. Uhum. Então, acho que tem várias, igual o Cannes também, por exemplo, a minha experiência de Cannes, ela sempre acontece fora do palco. Eu não assisto palestras em Cannes, eu não sei o que acontece, não sei o que tá todo mundo. Eu vejo uma coisa engraçada, e definitivamente não é um julgamento de valor, que muita gente que vai, muito pessoal vai salve, enxerga Cannes como o festival das palestras para ver as palestras. Tudo certo, porque tem gente que vai lá para ver as palestras.
Sim, sim.
Né? Mas Cannes tem várias outras coisas, que para mim tem, por exemplo, você poder ver os trabalhos, né? Você tem uma opção que você consegue ver todos os trabalhos que estão acontecendo.
Ah, você consegue acompanhar tudo.
Sim, no subsolo, tem a parte do subsolo que você consegue ver todos os trabalhos. E que você tem muitas palestras sobre as pessoas que participaram do júri, que participaram.
Legal.
Então você tem essa possibilidade que eu acho muito legal. E fora todo o convívio com outras pessoas ali ao redor. Eu acho que Cannes tem uma coisa interessante também, que é... E isso é muito brasileiro, tá? Que tem muito... Tem muito brasileiro.
Tem muito brasileiro.
Nos últimos tempos, conseguiu se organizar para que pessoas que não consigam bancar possam instalar.
Isso, legal.
E tem toda noite, depois que acaba o festival, é todo mundo pra frente de um bar específico ali do Hotel Martinez ali, pra ficar na rua bebendo. Os caras fecham a rua pros brasileiros. O brasileiro ainda de entrar...
Então, ele tá falando a nossa língua, né?
E olha que interessante isso, porque você lá...
A gente nem gosta, né, Luca?
Não, eu evito.
E nessa muvuca, cara, você vai encontrar desde a pessoa que é uma redatora sênior, ou, perdão, redatora júnior, que acabou de cair na publicidade, mas, cara, o Musa tá lá. Vários diretores de agência tá lá. O Condzilla tá lá. O
Condzilla, aliás, virou uma entidade. Ele tá em todos os festivais.
A Márcia Esteves tá ali. Cara, você vê diretoras de marketing ali. Sabemos, é uma no meio de todo mundo. Então, assim, essa é uma coisa que é... Cannes, é muito de Cannes esse lugar. Então, e essa ela é uma experiência que... uma pessoa pode ter. E eu vi, tinha umas vi umas meninas da Perifa Lions, cara, as meninas conversando com todo mundo, fazendo contato ali. Isso é muito, muito, muito interessante. Então, acho que tem essa... E daí acho que eu vou pegar um pouco desse teu ponto, desse questionamento, que é a questão do inglês, para mim é menos... É que eu acho que assim... da minha opinião, tá? Eu acho o Web Summit muito chato e muito superestimado. Eu acho que, assim, é um festival que pra mim tem um problema terrível de logística, porque você tem que ir lá, não é só ir pro Rio, mas é ir pra
Jacarepaguá
do Rio.
Nossa, pra ir embora esse ano, o ano passado a gente até se trombou lá, né?
Você tem um problema de transporte público.
Pra sair de lá esse ano foi mil vezes pior, é porque eles dobraram o tamanho do festival.
É horrível. Então, os palcos têm uma acústica
horrível,
péssima, a comida é ruim, cara, tudo é ruim. Então, eu não fui esse ano porque eu falei assim, cara, pra mim é uma experiência ruim.
Horrível, horrível.
O inglês, ele é o menos dos problemas. Se a experiência fosse legal, tá tudo bem. Até porque, por exemplo, é que talvez essa lógica do inglês, se fosse por isso, a gente tinha que ir pra Cannes falar francês.
Sim,
Embora esteja recebendo gente de vários lugares do mundo. Mas eu acho que ele também é um... Eu acho que essa experiência do Web Summit, pra mim, ele é menos sobre ele em si e esses festivais, mas é sobre que festivais a gente pode criar. Todos nós.
Uhum.
Né? Porque acho que a gente... consegue ter poder de criar festivais que não precisam ser grandes.
Isso,
tá?
Menores, mas
que seja o festival que a gente quer.
Exatamente.
E eu acho que é mais sobre esse lugar, assim, ou seja, dentro do que a gente percebe que não tem, o que, que é que a gente consegue fazer? E eu acho que a gente consegue fazer um monte de coisa.
Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E quantas... essa não foi a sua primeira vez em Cannes. Você já foi outras vezes. Mas essa foi a sua primeira vez como jurado.
Sim.
E como é ser jurado em Cannes?
Essa é uma pergunta interessantíssima.
O que, que muda, né, quando você vai para assistir, acompanhar e como júri?
E aí você vai
júri,
lá para jurar, né?
Eu acho que, assim, a questão do jurado, ela é uma experiência bem, bem ampla, tá? Ela vai além do festival, né? Acho que ela começa a partir do momento em que que você é convidado. E que não só que você é convidado, mas que você é divulgado que você é jurado. E eu vou colocar com só um parâmetro, que é... Eu venho de uma geração de publicitários que é o pessoal muito ali da própria Live Ed, do Martini, que nunca deu bola para festivais, tá? E nunca deu bola, nunca participou dessa coisa do glamour, assim. Pelo contrário, sempre foi mais uma galera mais contracultural, assim. E então eu sempre fui meio que ignorando, assim, Cannes, assim. E isso mudou um pouco depois de uns tempos, mas faz parte de uma mudança profissional minha, de me colocar numa relação muito íntima com os cânones da nossa indústria. E tem sido uma experiência muito legal, a BAP faz parte disso, né? E então, quando surge, né, o convite para ser jurado e isso é divulgado, você começa a perceber qual é a responsabilidade e qual que é a importância disso. Porque é engraçado que quando... Isso aí é para alguns eventos, algumas palestras, alguma coisa... E as pessoas assim... Olha, temos aqui um jurado de Cannes.
É
um negócio muito engraçado. Assim, é meio estranho e engraçado. Que é isso, assim. Tem um status. Você conhece, você ganha um título.
Existe o Ian pré, né? Tipo, antes de Cristo e depois de Cristo.
Existe essa... É uma comenda. E, obviamente, você vai começando a entender, tá, por que essa comenda, né? Ela tem uma razão de ser. Porque, assim, integrar o júri de Cannes é você fazer parte do grupo que tá dizendo pro mundo da publicidade qual que é o nível de excelência desse momento, do presente, né? Estabelecer os critérios de qualidade do nosso mercado para aquele momento. Isso é lindo, é bonito.
É bonito isso. Demais. Não, é bonito demais, é.
Então você faz parte disso. Então é importante ter esse processo da conscientização do que é esse papel e dessa responsabilidade. Beleza, então tô aqui, esse é o meu trabalho, esse trabalho precisa ser executado de uma maneira mais impecável possível. E uma vez que isso, eu tô falando dessa parte relacional, mas daí tem a parte do trabalho mesmo, né, que é você apresentado para o seu júri, né, que é onde tem uma presidente do júri. No caso meu, era uma presidente do júri. Eu fui escolhido para a categoria de PR. E é muito engraçado porque algumas pessoas perguntaram por que PR, né? E tem algumas pessoas não sabem, mas os meus dois únicos leões que eu ganhei são de PR.
Ah, sério?
É.
Ano que você ganhou?
No primeiro ano que teve PR. Que tá. É 2009, estreou a categoria e tinha um trabalho da Live Ed da qual eu atuei bastante, que é o Mil Casmurros. E em 2010 eu ganhei prata, não, ganhei ouro em 2009 e prata em 2010 para um trabalho com do pessoal de uma agência que já não existe mais, que é a Boca, que era em parceria com a DCS para Olímpicos.
Que legal.
Que inclusive era um trabalho para as Olimpíadas. E, enfim, daí a gente teve... por conta desse histórico e o próprio trabalho da agência, ele é um trabalho muitas vezes mais de PR criativo do que qualquer outra coisa, porque a gente nunca teve, poucas foram as vezes que a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho com mídia bem estruturado. Então a gente foi escolhido, então tô ali na categoria PR E ali tem uma pequena diferença também, porque tem muito mais profissionais de PR, então o pessoal da Burson, da Edelman, de outras agências, e no meu de mais voltado à propaganda tinha eu e o CMO do DoorDash.
Ah, então no júri tinha uma galera de PR,
sim,
assim,
a maioria era de PR.
Tá.
A maioria das pessoas no meu júri eram de PR. E daí você tem algumas, porém, os trabalhos que são escritos são trabalhos que estão escritos em várias outras categorias. São trabalhos de propaganda, né, no final das contas. Mas a gente olha os aspectos de PR dentro dele, né?
Tá.
E daí quando... Beleza, daí você conhece o seu júri, você... É colocado sob treinamento de vieses, então é importante que o festival faz
tem
isso.
Tem um treinamento de vieses, sim. Caramba.
Antes de cada fase, você tem que passar por um vídeo de treinamento e todos os dias do julgamento presencial, que foram 3 no meu caso, a primeira coisa que você fazia era o vídeo de viés.
Caramba!
Tá vendo? Isso é a Globo não mostra.
Isso é a Globo não mostra, é fantástico.
Não, mas tá vendo? Isso é legal ouvir isso, porque isso tira muitas camadas, até de preconceito mesmo, de meio bode.
Tá crescendo
assim,
no nariz,
então,
né?
É, isso é legal.
Isso é muito legal de ouvir.
Qual é o volume? Se você julga 10, 40,
nossa,
70 mil?
Essa 700? É uma ótima pergunta, porque assim, ao todo, na categoria PR, são mais de 1.500 cases.
Caramba!
Tá? E depende de categoria.
Você viu?
Não, eu não vi 1.500 cases.
Desculpa te cortar, 500 cases? 30
da
Singapura, 40 da Taiwan, 10 do Brasil, 14 da Argentina. Quer dizer, entrar no universo do país, da característica, não deve ser fácil.
Exatamente. Assim, obrigada. Tem mais, obviamente, Europa, Estados Unidos e mesmo o Brasil dominam as inscrições, então a maior parte são desses países. Mas sim, a gente vê de vários outros países com culturas muito específicas da nossa. Eu julguei... tem duas fases anteriores ao julgamento da presencial, que são online. Então, na primeira fase, eu julguei 300 cases de 6 categorias, são subcategorias, então tem 15 subcategorias na parte de PR. Eu joguei 6 mais ou menos, e 300 cases. E nessa primeira fase é basicamente olhar, né, o filme, a ficha técnica tem várias explicações, inclusive de contexto, e eu dava uma nota de 1 a 9. Passado isso, na semana seguinte inicia-se uma outra fase que é com já o primeiro corte.
Cara.
Então de 1.500...
Vai pra
212.
Que também, né, vamos combinar, né?
Nossa, diminuiu tanto.
Gente, não, mas é porque... 200,
mas são 200, cara, que tem chance de ganhar, né?
Então,
mas é uma
falando.
Responsabilidade. É. Porque, tipo, a gente às vezes também participa de uns júris muito menores aqui, de alguns festivais que acontecem, né? Porque eles mandam pra PP, né? Tipo, precisa de júri, precisa de avaliação. E, cara, tem uns, às vezes eu fico, tipo, 4-5 dias olhando, porque, cara, eu quero olhar com carinho, com uma atenção, sim, não é? Tipo, é uma responsabilidade. O pessoal trabalhou pra caramba ali do outro lado pra entregar o negócio. Eu não vou só falar, gostei, não gostei,
olha,
né?
Mas imagina nem olhar 200
pra. É muito difícil. Imagina, tipo, 200 pra Cannes. Tipo, é muita responsabilidade.
É muita responsabilidade. E assim, nessa primeira fase, ele tem. Se não me engano, na segunda fase também tem você tem um júri adicional, né? Que é o que a gente chama de júri de shortlist, que são pessoas que trabalham também voluntários ao redor do mundo, que foram escolhidas também pelo festival para ajudar a julgar. Então eles julgam, então essas primeiras fases são várias pessoas que julgam, não só o corpo de jurados presencial. Tá? Tá. E eu acho que na segunda fase também. O que acontece é, depois dessa parte, quando chega nesses 200, a votação já acontece num outro critério, que são 4 itens, que é, se eu não me engano, insight, ideia criativa, estratégia e resultado. E você tem que dar uma nota para cada um deles. E daí, essa nota que é atribuída nesses 212 é o que vai hierarquizar os trabalhos quando você chegar no júri presencial. Porque daí, quando chega no júri presencial, você recebe uma folha e também um tablet com as categorias. Então, é tipo assim, A1, A2, A3, né? E cada uma dessas categorias, elas... Enfim, elas estão organizadas pela nota que cada case teve.
Fica claro para mim que se a ficha estiver bem preenchida, eu talvez não precise nem ver a peça. Quer dizer, se eu tenho preencho direito aquela toda a lista, eu tenho mais chance de ganhar do que de ter um puta material bem
exibido. Eu acho que é uma boa pergunta, mas eu acho que é inverso.
Inverso?
É inverso. Porque assim, como tem muito case, e daí, gente, eu vou só colocar assim uma... Como é o nome? Uma hipótese.
Hipótese. Trabalhar com hipóteses. Depois a gente vai atrás da resposta.
Supostamente.
Supostamente. Eu suspeito que pela quantidade muito grande de cases, imagina, a gente está julgando aí 300 cases... Acontece sempre que as pessoas vão, nos primeiros, ser super detalhistas. Elas vão ler, elas vão assistir o filme.
A sua hipótese é muito boa.
E depois, já digo. Elas vão falar assim, não, só assistem um filme.
Tá.
Elas só assistem um filme.
Tuxê.
E o filme, ou seja, o que eu falo para as pessoas é, o seu filme precisa explicar tudo naquele tempo. Porque o teu case é o que vai vender a história. E ela tem que ser muito bem contada. E basicamente ele tem quatro. Eu falei, né? Tem quatro critérios lá, né? Insight, estratégia, execução e resultado. E o filme ele tem que mostrar muito bem isso.
Tá legal.
O que tem ali o detalhe, daí ele vai, obviamente, contextualizando. Essa parte do escrito não é que ela não é importante, porque ela começa a ser muito importante no processo de julgamento. Porque no processo de julgamento, no debate entre os jurados, a gente, ela é consultada a todo instante.
É o alicerce, né?
É onde as pessoas usam para fazer argumentos. Para derrubar cases, para promover cases. Você vê muito case sendo derrubado. E tem muito case que também ali vai se aproveitando, né? Eu falo que eu me diverti muito com cases cujo resultado é porcentagem. E eu tenho uma frase minha que é... Falei, qual que é? 1000% de 1 é 10.
Exatamente.
Então você viu os resultados, aumentamos não sei quantos por cento. Daí eu. Quando tinha isso como resultado, eu mandava mensagem pro pessoal de Cannes e falava assim: você pode apertar um botãozinho lá para pedir informações adicionais. Você pode me dar o número real?
Porcentagem
quanto foi isso?
Na área de mídia, a gente tinha uma artimanha assim, né? O Luca é o meu cliente, supostamente. Se a verba dele estourou, eu falo em percentual, né?
É isso.
Se estourou muito, né? Se estourou pouco, falou, Lupe, passou R$3.000. Se estourou 100 mil, o Lupe aumentou 10%.
Exato. Não, os números estão aí para nos ajudar nos argumentos. Mas é esse lugar. Daí você tem, mas como eu sabia que eu ia ter que defender alguns cases... quando eu digo defender alguns cases, são os cases que eu acho que realmente mereciam ganhar, tá? Não só necessariamente cases brasileiros, porque até pelo fato de você ser brasileiro e muitos cases demandarem contextualização, você acaba virando representante do Brasil, né? Mas o que acontecia muito é que eu fui pegando essas coisas para quando chegar lá na hora, eu poderia falar assim, olha gente, esse case é super bonito, mas ele arrecadou lá a ideia era muito boa, que eram uns mapas no... Começa um vídeo com o cara da Epic Games, falando que eles distribuíram não sei quantos bilhões de grana como revenue share para quem criava mapas. Daí ele falou, pô, se criar mapa dá dinheiro, vamos criar um mapa. Principalmente era, vamos criar mapas da Ucrânia para conscientizar as pessoas e, consequentemente, juntar dinheiro para... doar para os esforços de guerra. Eles só esqueceram de considerar que aquilo ali é dentro de uma cauda longuíssima, queria perguntar, e daí não tinha isso, quanto vocês arrecadaram?
É, então.
E daí me responderam, 20 mil euros.
Ah, pelo
comprar
de
uma
Deus.
Bala de canhão. Não dá,
pelo amor de Deus.
Amigo, desculpa.
E assim, do que você viu, assim, o que, que você achou mais interessante, assim, que foge do que a gente tá fazendo aqui, ou não teve nada, assim, de fora? Se teve alguma coisa que você olhou e falou assim, nossa, isso aqui brilhou. Tá muito à frente. Ou não?
Eu... É uma boa pergunta, porque você acha que a própria categoria, eu acho que ela não inspira, ou ela não olha necessariamente para uma coisa de super inovação.
Tá.
Ela vai para um lugar de boa execução.
Tá.
Acho que é mais esse lugar. E daí sim, acho que tem várias coisas. Muita boa criatividade, tem soluções muito criativas. Tá. É, eu acho que, para mim, tem um exemplo brasileiro, que é o case da Elis Regina, né, da Volkswagen.
Ele ganhou vários, né?
Na minha categoria, ele estava inscrito em 3 subcategorias e ele já foi pro shortlist nessas 3 subcategorias e ele ganhou ouro, prata e bronze. Tá? E quando ganhou ouro, prata e bronze... Aí já entra um pouco do critério da presidente do júri de estabelecer que, assim, putz, eu tenho 3 cases da mesma marca. Né? Eu tenho os 3 cases, aqueles 3 cases que estão em categorias diferentes. Não faz sentido eu colocar de 9 ouros que eu vou dar 9 para eles. Uhum. Porque ele mereceria.
Uhum.
Então você vai distribuindo, já que se vai. É, tá, já que um a gente já sabe quase que vai ser ouro, vamos colocar ele com outros metais. Então tem esse pequeno detalhe. Mas esse da Elis Regina, ele tem uma execução para mim impecável, que é você vai lançar. Esse desafio deles é comunicar 70 anos de Volkswagen. É, e pegar um conceito de gerações mesmo. Vocês trabalham com conceito de gerações. Eles terem escolhido, né, duas artistas, né, mãe e filha, que representam gerações distintas, mas que ambas gerações conhecem, e que são quase que artistas à prova de críticas.
Uhum.
Né, a própria considerar que a Volkswagen é uma marca também que... As pessoas gostam, no geral, e a gente foi parte de gostar. Eu acho que teve um trabalho de comunicação muito bom da Volkswagen, principalmente dos anos 80.
Sim.
Mas se você viveu nos anos 80, você foi impactado por Volkswagen. Você quis,
nossa,
que seu pai comprasse na Vimave.
Nossa, velho, que
sensacional. Eu sou da BC, minha família toda trabalhou na indústria. E aí eu dois tios na Volkswagen, um na Mercedes, meu pai na BASF. E, cara, era...
Todo mundo dominava a indústria automobilística.
Não, todo mundo trabalhava. Cara, era o sonho... No ABC é um lance assim... Se você não tira a habilitação com 18 anos, você é um indigente. Já começa aí, né? Tipo, você tem que dirigir. Você tem que ir, porque toda a família trabalha na indústria automobilística e tal. E, cara, se o seu primeiro carro não for um Volkswagen, aí...
Eu tenho uma prima já aposentada, que trabalhou por quase 30 anos na Volkswagen. Ela troca os carros dela,
só
continua
Volks.
Sendo Volks. É muito louco. Impacto.
Mas que, se eu for pensar, não é mais a realidade
de hoje, que tem várias
outras marcas.
É. Agora, você falou da Vimave, cara, a Vimave era do Grupo Civil Santos.
É isso.
Era a Tamacavi, bota pra lá.
Mas o ponto foi, eles criaram, então pegaram esse contexto, usaram inteligência artificial, que pra mim é esse lugar quando... South by Southwest fala, Kanye materializa. Então eles usaram inteligência artificial muito bem para trazer a Elis Regina ali naquele contexto. E aqui, para mim, é onde tem uma coisa que é muito genial. O lançamento dessa campanha, né, foi feito num evento ao vivo.
Ah, foi, é verdade.
Na qual eles convidaram muitas pessoas. E eles não veicularam de cara esse vídeo na TV. Eles distribuíram por WhatsApp.
Foi pelo
WhatsApp.
E aí viralizou.
Isso, porque aí pra mim tem duas coisas geniais. De novo, pra mim, é que por mais que a gente fale de tecnologia, a tecnologia ela só ganha realidade na hora que as pessoas se relacionam. E aqui eles entenderam que Um, no Brasil as pessoas usam muito o WhatsApp. E no Brasil tem um conceito chamado grupo de família. Tem uma instituição sim, sim. chamada grupo de família.
Pro bem e pro mal, né?
Pro bem, e eu acho que isso, e essa é uma parte essencial para esse case ser o que ele é. Porque aqui, é isso, se a gente pega os últimos anos do Brasil, cara, a polarização, ela desintegrou famílias.
Nossa, cara.
Desintegrou famílias.
2018 foi um pesadelo, cara.
Então, assim, não é a coisa mais comum é você ter pessoas que não se conversavam nos grupos de família, embora elas não necessariamente saíam, mas estavam...
Eu assumo que eu saí.
Não, mas acho que muita gente saiu também.
Até pela saúde das relações. Tem relação que ela só existe e ela é ótima porque ela é distante.
Isso. Mas a hora que eles começam a compartilhar isso, eles... entendem que eles estão criando um objeto social que é capaz de aproximar e de promover um encontro.
Sim,
então, ou seja, e para mim a genialidade do craft do PR está nesse lugar. Porque se não fosse isso, seria só um filme. Um belíssimo filme, mas só um filme.
Uhum.
Né? Mas a hora que eles pensam isso e fazem dessa maneira... O que eles conseguem promover, né? Eles criam um objeto que as pessoas conseguem falar a respeito disso e obviamente isso vai escalando a ponto daquilo virar a conversa ou as conversas ao longo de, sei lá, mais de uma semana, porque daí começa a tomar várias camadas dessa conversa. E essa pra mim é a riqueza do PR. Inclusive esse lugar de você... permitir que a tua campanha, que eu gosto de falar, né? A realidade está na relação das pessoas. Então, você perceber que aquela campanha ela ganha vida em vários outros aspectos. Então, é a polêmica da Elis Regina, se você pode usar ou não pode, se a Vox,
é legal
a contribuição...
É legal você trazer isso, porque essa campanha, ela entrou, pelo menos nas bolhas, né? Na bolha que eu frequento, que eu faço parte, entrou muito nessa discussão do tipo, que zoado usar a IA. Ai, nossa, nada a ver. Mas agora você contando tudo isso, a estratégia, ela tá muito alinhada realmente com o brasileiro, né? Do tipo, isso que você trouxe, desde como vai ser distribuído, a imagem da Elis Regina é uma imagem muito forte pro brasileiro, e fazer essa conexão com a filha dela, que hoje é uma imagem muito forte pro brasileiro, a Kombi, que é um carro icônico na vida do brasileiro, quem não teve Kombi, sempre eu sonhava em andar em uma Kombi, e aí eu lembro que uma vez meu pai, por conta de carregar tintas e tudo mais, né, quando ele trabalhava na Bassi, uma vez ele chegou em casa com uma Kombi da empresa lá, né, da base, que ele ia levar umas latas de tinta, não sei pra onde. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu entrei na Kombi, eu fiquei assim, nossa, isso aqui é muito legal! Tipo, meu pai levou a gente pra dar a volta na Kombi. Então, assim, essas coisas estão muito no imaginário, a própria marca Volks. Então, assim, é muito bem amarrado mesmo. Isso não foi discutido, né, na época. A discussão foi assim, a Elis Regina feita de IA.
Tem uma característica, e eu não sei se o que você pensa, mas eu tenho a impressão que o brasileiro ele é especialista, e é uma coisa nossa, a gente é especialista em tudo, em absolutamente tudo. em até aquele, como é que chama aquele jogo que ganhou... Puta, eu gosto de ver, eu não consigo lembrar.
Curly.
Até em Curly a gente é especialista.
Eu acho que isso
tem um pouco, isso mexe muito, porque a gente, cara, quando você vê Fórmula 1, futebol, jogo de peteca, você vai nos comentários...
Agora na Olimpíada se prepara.
Não, então, todo mundo, mas o cara mereceu, mas o cara não sei o que, então, isso é uma característica nossa, que um filme como esse acerta em cheio quando acontece com o SPR, da maneira como rolou, né?
E aqui eu acho que vou colocar uma coisa que é importante, que eu acho que conecta muitas das coisas que a gente conversou, que é quando a gente fala, né, as pessoas falam, reclamando de IA, eu mesmo trouxe, né, pontos críticos relacionados a isso, né, e é muito engraçado que eu falo sempre, olha, eu falo falando essas coisas, mas eu conheço.
Olha, você é uma pessoa
admiro.
Muito diplomática. Qual que é seu signo?
É libriano.
Eu sou libriano.
Olá. É libriano? Você é muito diplomático. Você tá numa roda de escorpianos aqui, que, pelo amor de Deus, cara.
Não, mas eu acho que isso é importante. É importante colocar, não, porque assim, mais do que tudo, não é só sair para reclamar, é de elaborar um debate e de entender a complexidade das coisas, porque por mais que eu esteja fazendo as críticas, isso, eu não posso ignorar, isso seria uma desonestidade intelectual, que o filme é genial.
Sim,
que a estratégia é impecável. Perfeito. E que está dentro do nível de excelência que a gente já conhece da UMAP, que é, na minha opinião, a melhor agência que produz filmes no Brasil. Uhum. Disparado. Acho que tem outras várias agências que são muito boas em outras coisas. Mas assim, em termos de filme, a UMAP para mim é incomparável. E então você tem essa... você tem isso acontecendo, então assim, não posso ignorar que isso é. E pra mim vem do lugar de... E aí pra mim tem a parada que é muito foda, que é você entender que você está falando com o Brasil, com o brasileiro. Porque por mais que a gente esteja reclamando, e aqui é o nosso... Eu falo que é o nosso hipsteredo, assim, uhum. A gente vai reclamar de tudo, que a gente gosta de reclamar de tudo. O Brasil, a maioria das pessoas não estão se importando. Estão achando aquela coisa a coisa mais maravilhosa do mundo, porque ela é maravilhosa. E isso faz com que a gente lembre qual que é o nosso ofício. Eu estava ouvindo agora um podcast sobre a implantação do Plano Real.
Que a Globo está fazendo.
Exato. E a maluquice que era, né? Porque assim, eu vivi aquilo. E porque o Plano Real...
Eu lembro com tanta clareza.
É que para mim ele tem um desafio muito interessante, que é... acabar com a inflação, ela não era necessariamente só uma questão econômica, mas uma questão cultural.
Sim.
E a hora em que se entende que é isso, né, ou seja, a gente tem um desafio cultural, eles têm um desafio de comunicação. E quem eles chamam? Cara, eles vão chamar o Nizam. Eu chamo o Nizam para resolver esse tipo de coisa. Olha que foda. Então, assim, parte da gente ter resolvido o problema da inflação no Brasil passa essencialmente por um publicitário, né? E isso para mim é um negócio que é como a nossa profissão, ela precisa ser lembrada a todo instante de que a gente conversa com o Brasil e com o brasileiro. E eu acho que isso é ajudado essa tarefa olhando para as pessoas que nos antecederam, assim, essas outras gerações. E aonde eu acho que tem um grande perigo que a gente não olha para essas gerações. Eu estava ouvindo alguma história que alguém lá na OG chegou nova e achou que o Musa era a cara do TI. E eu acho que é muito engraçado, porque se você pensar e olhar, o Musa realmente tem cara do TI, né? Mas ele é um Musa, cara. Eu olhei um dia, eu encontrei lá em Cannes, eu nunca tinha visto ele, falei assim, pô, e eu tenho que chegar lá e respeitar o cara, porque claro, o cara é um gênio. Pra mim, demonstra um pouco que é uma preocupação e que ela é necessária, que o quanto, principalmente pessoas jovens, e acho que é legal voltar a isso, a gente precisa se reconectar com a história da publicidade. Para mim é longe de você se preocupar em deusar e tudo mais. Porque eu acho que pelo contrário, eu exerço isso, né? E porque para mim é muito isso, assim, eu respeito todo mundo, não deixo de colocar os meus pontos, porque eu acho que isso é saudável.
Sim.
Mas é importante você saber quem são as pessoas, né? E você entender essa história do nosso ofício. A gente precisa saber, é quase que obrigatório saber que para resolver a questão da inflação, você teve que olhar... Teve um publicitário, teve que se envolver. Isso merece um cano.
Era mais uma troca de moeda. Senão seria mais uma troca de moeda. Porque
ia dar errado.
A gente chegou numa fase de várias trocas.
Cruzeiro real, cruzado...
Eu lembro que era super confuso.
Cruzado novo. E tanto que no pré-real eu recebia em URV. Você recebia
o URV, teve o cruzado real, cruzeiro real. Nossa, eu já nem lembro.
É genial isso mesmo, cara.
E quando entrou o real entrou muito pop. Né? E vocês lembram de no sentido que assim também foi uma moeda que veio com muitas moedas, lembra que a gente não estava adaptado com moeda, e aí todos os camelôs rapidamente já tinha aqueles negócios de você guardar as moedas que você tinha, você lembra disso?
É o brasileiro, cara, a gente é muito rápido com as coisas, de pegar o hype da, e cara, o fato de ter alguém olhou e falou assim, pode ser, ó, vamos ter que trabalhar isso, porque vai ser só mais uma moeda na cabeça do Exatamente. Povo, no imaginário do povo.
Quando você já tinha passado 80... por 5, 6 planos,
pois
né?
Pois é, e rápido. Muito rápido. Em 4 anos
rápido,
ali.
Muito rápido.
E o fatídico Collor, né? Então imagina, Exatamente. Tava todo mundo com medo.
Tá todo mundo falando, ah, cara, na moral, mais um, porque cada hora vinha uma nota assinada por um ministro da... diferente.
Eu achava muito louco aquele porta-moedas que tinha uma molinha e você guardava a moeda por... Lembra? Ele tinha um formatinho, assim, de plástico duro, assim, e aí você colocava as moedas como se fosse um botão, assim, tec, tec, aí você puxava.
Tinha umas que tinha os tamanhos das de
isso,
onde,
tinha certinho. Nossa, eu achava aquilo incrível, incrível. É, gente, então, esse papo aqui, tá? A gente
Você tem uma lembrança de um filme quando você era criança, assim, que você viu um filme de propaganda, um filme publicitário na TV, assim, que você lembra até hoje? Você
fala... Eu lembro de alguns, né, cara?
Mas qual? Dá um dos dois exemplos,
cara, né? Banco Nacional.
Banco Nacional.
Banco Nacional. Né?
Do Natal, né, cara? Quero ver você.
Ah, nossa, verdade, esse aí também.
Esse, cara, pra mim é um, assim, você lembra? Isso pra mim é assim, eu senti o cheiro de Natal quando eu vejo esse filme. Eu acho que esse é um filme, o da Dia das Crianças, da Estrela também, dos anos 80, que a Estrela é a nossa companheira, deixa as crianças, meio we are the world, assim, todo mundo sendo no arquibancada, assim. Então, essas são, eu obviamente vou lembrar aqui de propagandas, né, que remetem à minha infância, mas, cara, tipo, tem muitas, assim, não tem como, acho que tinha até um amigo meu que ele tinha uma ideia muito boa de fazer um bloco que de carnaval que chamava Te Pego no Intervalo, que era só, cara, de marchinhas com, dos slow,
nossa,
como
muito
que é o nome dos jingles.
Jingles. O Brasil sempre foi um produtor de referência mundial de publicidade e tal. E tinha duas coisas na nossa propaganda, né? Elas te faziam chorar, pelo bom sentido de emocionar, e te faziam rir bastante.
Sim.
A propaganda atual, ela perdeu o humor?
Esse é um debate bem comum que estava rolando, frequente, né? Que estava rolando em Cannes, que era quase, na verdade, do retorno do humor.
Qual o limite do humor?
mas que nem eu vou citar aqui, a gente não precisa, até porque a gente não precisa encerrar
daqui a
pouco.
Mas
assim, a gente teve essa semana uma discussão sobre essa peça da Nike.
Eu tenho minhas opiniões também.
Eu também tenho. Melhor eu não falar aqui, porque senão eu vou ficar pistola de novo, mas deixa pra lá. Enfim, mas você vê ali que é um filme nervoso. É um filme que ele
eu acho que ele está muito alinhado com o espírito do tempo.
Isso, o que a gente até comentou aí nos nossos grupos, é meio que um pós-pandemia, onde a gente imaginava que o mundo ia ser de um jeito e acabou sendo de outro. Você estava falando da discussão, eu acabei cortando.
Não, mas é um bom...
Você não... justamente numa pré-Olimpíada, assim, sabe? Há dias de começar oficialmente uma Olimpíada e tal. Eu não sei, agora você falou sobre o Nizam dizendo, olha, a gente precisa comunicar uma moeda. Aí vem uma marca do tamanho dessa e bota esse o Douglas costuma dizer, coloca o bode na sala. Né? Como é que você...
Tá, legal. Eu defendo que a publicidade ela peque muito. Tá, acho que a publicidade ela perde se ela se manter pudica.
Sim.
Ou ela perde se ela ficar constrangida por uma ideia de propósito que na real não é coerente. Tá? Porque a gente está falando de empresas que buscam lucros e um monte de... Gente, eu sempre falo para todos os estudantes.
Muito lucro, né?
Nós somos quase contribuintes do capitalismo mesmo, para acelerar o capitalismo. Está tudo certo. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso ofício. A gente trabalha para vender. Tá? Não é para salvar o mundo. Se quer salvar o mundo, a gente vai trabalhar numa ONG e tem várias ONGs incríveis e eu apoio algumas.
E dá para fazer as duas coisas, inclusive,
dá para fazer as coisas totalmente. Mas, acho que Porque para mim essa questão de você constranger as marcas para um propósito acaba criando uma distorção muito grande. Você atrai, por exemplo, isso, um monte de gente jovem que está atrás de propósito, ela acha que ela vai encontrar isso na propaganda, ela não vai encontrar isso na propaganda, ela vai se frustrar. E ela pode fazer isso em outros lugares. Para mim tem essa coisa, acho que a marca... ela precisa ser excelente na comunicação que ela faz e de acordo com os valores dela, não importa quais sejam, desde que obviamente não está mandando matar ninguém. Posto isso, o que eu entendo? Eu particularmente gosto do comercial da Nike, tá? E vou explicar por quê. Porque eu acho o comercial da Nike coerente com o que a Nike é.
Eu acho que ela tá alinhadíssima.
Uma vez eu trabalhei pra Nike uma época, e época de Olimpíadas, inclusive, e a orientação era muito tranquila, que era a Nike só comunica quem ganha ouro. Isso há muito tempo. Então, assim, eu não acho que a Nike tá sendo... A Nike tá sendo quem ela é. Ela traz uma perspectiva... que é real. O atleta quer ganhar, gente.
Sim.
A gente quer ganhar o Leão de Ouro. A gente, assim, todo mundo quer ser melhor. A gente quer ganhar dinheiro. Então, é isso. Só pensar o futebol. Exatamente isso. A gente quer que seja isso. Quer que o outro time se ferre. E que a gente vai... esporte, competição... ele é isso também. Acho que tem uma coisa que a gente, e daí eu acho que é importante colocar. A gente ainda é uma sociedade que sofre muito com o binarismo.
Sim ou não, bem, mal.
É isso, tudo precisa ou ser ou.
Ou quando, isso, tá?
Quando pode ser E. Então, dá pra ser uma coisa que todo mundo ganha e pode ser eu quero ganhar e que se ferra os outros. E tá tudo certo. Não tem problema nenhum ser. Pode ser. Então, acho que mais a gente exercer isso. Então, vai ser legal ter a Nike que fale de um jeito e a outra que fale de outro. Porque senão, todo mundo vai querer... Ah, não. É o propósito. E isso, para mim, descaracteriza a propaganda. Porque, por exemplo, lá em Cannes também tinha muito case que a gente ia julgar. E você vê que ao invés da marca ter sido honesta com ela mesmo... ou ir para um caminho que ela está vendendo, ela faz um case de causa, que não está ajudando causa alguma, mas que as pessoas vão... E que eu falava isso lá na
sim,
hora, tirava o critério. Derruba o critério.
É o greenwashing da vida.
Mas é o normal que acontece.
Uh-huh. E tem bastante. Chega bastante caso.
Sim, normal. Não é só de ONG. É de uma marca que está fazendo um negócio que é bonitinho e que as pessoas vão chorar. E que isso vai prejudicar o julgamento das pessoas. Eu acho que, inclusive... Foi legal que o GP de Titânio tenha sido da DoorDash, que é um case de vender. Porque elas pegaram lá e criaram um negócio, uma promo.
É o do Super Bowl, né?
É o Super Bowl. Que é uma promo que nem eram. Se não me engano, eles nem eram caras. Eles nem eram patrocinadores do Super Bowl. E tomaram conta e fizeram um negócio incrível, impecável. Então, pra mim, tem esse. Isso é necessário. Então, assim. Então, o humor é legal que volte todas as coisas que, obviamente, são valores. Eu não quero que, tipo, volte cerveja com mulher pelada, né? Essas coisas bizarras. Mas, assim, que volte a possibilidade das marcas terem outras abordagens. Porque nós somos pessoas plurais.
Sim,
quando a gente tá falando de diversidade, é diversidade mesmo, assim. Uhum. Até porque a gente não gosta, né? De Elis Regina ter todos esses debates. E todos esses debebates serem
são
bem-vindos,
muito
porque é isso que faz com que esse case seja incrível, né? Ele é incrível também pelas conversas que ele gerou. E eu acho que Nike poder fazer isso... Cara, de novo, incomoda, né? Talvez justamente e nessa época. Mas assim, acho que publicidade é isso.
Eu talvez esteja contaminado com os meus bodes atuais. Eu trago isso aqui pra terapia.
Essa aqui é a nossa terapia.
Eu tô com
muito
bode ultimamente. Então eu também. É bom ouvir essas.
E você falou uma coisa nesse que ficou claro no nosso grupo. A pessoa que mandou o vídeo da Nike para nós, super amiga, sou apaixonado por ela. Ela já mandou carregada na opinião dela.
É.
Aí.
Criou
o
contexto.
É o que o Almap fez com o filme, né? Via WhatsApp. Ela criou o contexto. O povo vai atrás, você faz a bolha. É, como eu gostei do comercial da Nike, eu acho que é bem isso, a vida é isso.
Eu acho que ele só está muito alinhado.
Não vou mentir. Mas quando uma pessoa já contextualizou e falou
aí
assim...
Aí você pode gostar
é
ou não.
Isso.
Que...
No meu a caso, eu odiei.
O resto nada vai atrás. Aí todo mundo ali naquela lista nossa do WhatsApp, né? São todos meus amigos e amigas.
Ainda bem,
foi
né, Adão?
Isso. Falei, caralho, a primeira pessoa... Desculpa, hein? A primeira pessoa convenceu os demais. Né?
É. A gente está acostumado a... É, eu acho que assim, tem uma coisa que é... A gente não está muito desacostumado a debater mesmo. E de entender
tá
que debates são...
É saudável, saudável, cara.
E a polarização também trouxe isso. Porque a gente fica nessas bolhas que a gente tem todo mundo na mesma opinião.
Mas é o que grupos querem, né, Carol? Que não se debata. Existem alguns grupos que quer que você não debata,
exato,
né?
E que não está preparado. E não consegue entender a complexidade isso. Que é que um assunto pode ter significados completamente diferente de acordo com a relação das pessoas. Porque eu não, e que eu acho que esse é o lugar que a gente precisa caminhar para como indústria também. Que é... Porque quando a gente incentiva esse tipo de coisa e que é a troca de ideias e de perspectivas distintas, a gente está oferecendo para quem está olhando isso, de novo, vou pegar os estudantes, que olha como essa mesma peça... pode ser várias coisas diferentes, né? Ela pode ser todos esses significados. Então, como que a gente cria esse framework, esse espaço em que é menos sobre eu definir que aquilo é tal coisa e mais que aquilo é várias coisas distintas. Então, esse negócio da Nike, ele pode ser tudo isso. E que massa que dê.
Mas você sabe o que é legal? Eu acho que aí vale, por exemplo, as agências, as empresas. Isso é uma coisa que eu gostava muito... A gente vai encerrar.
É que daqui a pouco eu vou expulsar.
Que eu gostava muito de fazer no escritório e que agora que está mais remoto eu preciso até achar um formato. Mas de pegar temas que estão em alta no cotidiano, chamar a galera e falar, mano, vamos discutir isso. Porque o desenvolvimento do senso crítico, principalmente para... Não só, né? Para a parte de análise de dados e tudo mais.
De tudo.
Mas
da
de
vida,
tudo.
Né?
É importantíssimo. E isso, esse debate, ele desenvolve o senso crítico das pessoas, que tipo, cara, e é foda, tipo, as faculdades tá desenvolvendo muita técnica, né, e não necessariamente o senso crítico. O senso crítico, ele é fundamental pra qualquer coisa que você for fazer na vida. Então é triste a gente viver uma época de sociedade que as coisas são polarizadas, que o senso crítico não é desenvolvido, né? Não tem um estímulo para que se desenvolva. E muito da desinformação, muito do que acontece é justamente por conta disso. Eu recebo uma mensagem e eu nem critico aquilo, né?
Foi perfeito isso, Carol. A gente hoje... É batido o que eu vou falar, muito batido, mas é uma realidade que continua rolando. Se contrata pelo hard skill e se dispensa pelo soft skill.
Exatamente.
Né? Assim, então, a vida tá sendo assim, né, cara? Você não tem o E que você trouxe muito bem no meio, né? Cara, putz, essa conversa ia longe demais.
A gente tem que encerrar, porque a gente tem horário aqui no estúdio. É, mais 2 minutos só pra gente fazer
os arrobas.
Os arrobas. Então, antes da gente
senão
terminar.
A gente vai ficar com ele aqui até 5 horas da tarde.
Eu tinha uma última.
Bora.
É que você pegou esse dos contratar e soft skill. Acho que também fica uma outra dica pra quem é muito jovem. É entender o que eu sempre bato, que é o. A gente precisa entender o conceito de institucionalidade.
Sim.
Que é. Se você vai trabalhar numa empresa, se você vai trabalhar, sei lá, na Ogilvy, você precisa saber quem é o Musa, não é só isso, mas você precisa entender qual é a escola criativa da Ogilvy, como a Ogilvy funciona, como ela não funciona, e quais são os seus limites, porque a autonomia só existe a partir do que você pode fazer de melhor dentro dos limites. E isso serve para qualquer outra agência, porque as agências vão ser muito diferentes uma das outras. É que eu percebo muita gente sofrendo hoje também na publicidade, porque criou-se uma ideia do que é trabalho que não é trabalho. Primeiro que criou-se um negócio que é isso, né? Assim, eu falo que a gente tem um problema também no nosso, nas lutas identitárias, que ela... ela cria uma coisa que é eu tô certo e os outros estão errados.
Exato.
Né? E que você tá, isso tem uma aplicação no mundo corporativo, que é as lideranças estão despreparadas. A liderança está despreparada é tudo que gente branca é tudo racista ou homem é tudo machista. É a mesma lógica, a mesma estrutura. Sim. É a mesma estrutura. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a pessoa chega nesse lugar e ela fica incapacitada de, entender que ela está no lugar, que ela precisa respeitar aquele lugar. Sim. Não é só aquele lugar. Aquele lugar não é só ter que ficar servindo e se adaptar, porque é tudo relação e é tudo e é trabalho, assim. E você vai aprender, você vai errar. Só que entender também que errar é uma unidade de aprendizado, mas isso é fundamental. É outra coisa que eu acho que não vejo a gente ensinando e conversando. E para mim, o fato da gente também ter muito falado de muito de burnout é porque a gente não está ensinando as pessoas a se relacionarem com o trabalho.
Aí
não é só um sintoma de que os ambientes de trabalho são tóxicos, mas ele é um lugar de como a gente não sabe se relacionar. É. E precisa se debater mais sobre isso. É isso, por isso que eu queria
falar. Show! Maravilha. Muito bom ter você aqui. Mas, pra gente
encerrar...
Vou guardar
minhas 5 perguntas pra outro dia.
A gente tem que marcar... A gente vai ter que marcar uma gravação. Um número 2. Eu quero a segunda...
Eu aceito.
Acho que Cuia vai 2, 3, 4, 5.
Eu topo. Eu acho que deve ter um número 2.
Né? A gente volta em setembro as gravações. Já fica atento. Ian, como que... Onde
a gente
que
pode gravar no final do ano pra gente rever esse papo, que até lá também já vai ter...
Adoro quando a gente vai.
Mas sem falar sobre... Tendências.
Não, sem tendências, exato. Ian, onde a gente te encontra nas redes sociais, nas internets, onde que a galera te acha?
Uau, eu falo principalmente em 2 canais. Um deles é o meu Instagram, @IanBlack, e no LinkedIn também. Só procurar Ian Black, vai me encontrar.
Recomendo
lá,
que sigam.
Ou o LinkedIn é linkedin.com/in/IanBlackBR.
Eu recomendo demais. Você traz uns debates bem legais.
Boa.
Agradeço.
Lupe.
Aleô, Lupe. No Instagram e no LinkedIn. Também.
Compasso.
Compasso, @compassocollab. Também nas redes.
Adão.
Bom, como foi me dado a chance da última terça-feira, @pirogeralbrechó.
Brechó
da patroa.
Exatamente. Aliás, estamos num ambiente de propaganda.
Exatamente.
E Adão, não vai falar das suas arrobas?
Adão Casares no LinkedIn é onde eu mais uso. E eu uso o Instagram com Casared, mas só posto grafite.
Grafite, exatamente.
Só grafite, 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 só grafite.
Aliás, o Adão é um ghostwriter também aí dos LinkedIn,
exatamente.
Viu? Que ele dá de força pra gente aí no...
Como posso morar aqui?
Não, pra ir pra outros também.
Por causa da Raquelzinha, não por causa de você, tá?
Isso eu tenho certeza. Vai, Corinthians. Fechou?
Fechamos. E é isso aí, gente. Então... Até o próximo programa. Nos vemos na PPCast.
Na PPCast.
Tchau. Obrigado.
Obrigado, velho.
Falou.
Show. É nóis.
Muito bom, hein?